Então, Buba, só retomando essas questões mais estruturais, assim, um outro problema que me parece constante na comunidade é a violência, sobretudo a violência policial, né? E um dos episódios que trouxe bastante atenção, assim, da mídia, por exemplo, para isso foi o assassinato da Marielle Franco. E uns poucos dias antes ela tinha feito uma denúncia sobre de um caso de violência aí na comunidade, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre esse episódio, assim, sobre como ele impactou também a sua vida e como você vê o legado da Marielle também.
A gente vinha de um momento bem complicado, de alguns anos até. Em 2017, nós organizamos aqui no começo de 2017 uma audiência pública comunitária, na verdade, onde a gente contou com a presença de gente da OAB, Comissão de Direitos Humanos, desembargadores, junto com os moradores também, né, e o coletivo, para já denunciar e dali partir com algumas medidas, respostas que a gente queria, né, e entre aspas, exigências, que no caso seriam que os nossos direitos fossem respeitados, mas já nessa temática da violência policial, né, da violência de Estado através do braço policial. Isso no começo de 2017. Então, dá para ter tipo, uma noção assim de tempo que a gente vinha já passando por isso de uma forma constante, né? Chegamos a ter de 2017 para 2018 meses em que passava só uma semana sem operação policial, as outras 3 semanas eram todos os dias de operações policiais. A gente passou pela situação enfim, de ficar com medo de ficar no portão, de andar na rua, de sair para comprar um lanche, porque o carro blindado da polícia entrava de madrugada durante o final de semana, que é quando a rua está muito cheia, muito movimentada, inclusive de crianças. E aí, às vezes, 2 horas da manhã, 1h30 da manhã, eles saíam entrando e não entravam de forma silenciosa, né? Entravam dando tiro a esmo, enfim, foi uma época bem aterrorizante. E através de alguns movimentos que a gente conseguia fazer, de algumas estratégias que a gente conseguia fazer, no dia 10 de março de 2018, que foi um sábado, eu fui buscar. Pouco tempo antes, a gente tinha sofrido uma enchente aqui, e aí eu tinha ido em Botafogo buscar, que é um bairro da Zona Sul daqui do Rio de Janeiro, eu moro na Zona Norte, né? Eu fui com um caminhão, mais uma moradora, para buscar doações que uma colega minha tinha conseguido arrecadar, inclusive com alguns móveis. E aí eu saindo, devia ser umas 8, 9 horas da manhã por aí, bem por uma das saídas que dá na Avenida Brasil, alguns policiais entraram a pé do nada, dando tiro. E nesse dia eu quase fui atingida, inclusive eu tinha um vídeo disso, porque quando eu vi os policiais, eu senti uma movimentação estranha, uma correria, só que o rapaz já estava esperando a gente, já tinha uns 10 minutos assim parado na Brasil, fica complicado. Então eu estava meio que na agitação de conseguir chegar até ele logo. E aí essa vizinha, minha amiga, que falou, que me alertou assim, tipo, presta atenção e tal, a polícia está entrando. Porque não deu tempo nem de soltar fogos, que é meio que de praxe aqui, né? Eu não sei em outras favelas do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro é de praxe. Na maior parte das favelas, quando se inicia uma operação policial, soltam fogos, não só para alertar as pessoas que trabalham no comércio ilegal, né, de substâncias tóxicas, mas alertar morador também, né, que está saindo, que está entrando, que está na rua. E aí não deu nem tempo de soltarem os fogos. Eles entraram, assim, alguns encapuzados, inclusive, E aí eu ouvi uns dois tiros de fuzil. E aí eu me assustei e olhei para trás para ver se tinha alguém armado ali perto, para, entre aspas, entender o motivo daqueles tiros, né? Que não teria um motivo, na real, porque ninguém ameaçou eles ali. E aí, quando eu vi que não tinha nenhum varejista de droga, nenhum bandido ali, eu comecei a filmar, mas sem eles perceberem, de um jeito que não desse para eles perceberem, que é para poder mostrar que o jeito que eles entravam, que a gente sempre fala que eles entram e tem gente que fala que não. E aí foi quando um tiro varou muito perto do meu braço e eu. O vídeo é meio que eu correndo assim, gritando, ai, porra, tipo, xingando assim, alguma coisa. Eu me assustei na hora, óbvio. E aí comecei a tremer e parei de gravar. Enfim, consegui sair da favela, a gente foi buscar as doações e aí foi o dia inteiro, essa perturbação. Eu passei o dia inteiro muito nervosa. É, foi um dia bem complicado, assim, e para piorar para mim particularmente, era o dia da comemoração do aniversário do meu pai. Então a gente estava organizando uma festa para ele. Inclusive, até a festa era de cangaceiro comunista. Tinha banner, copo, tema, tudo, assim. E aí eu fiquei ainda mais preocupada, porque foi num salão. Um salãozinho aqui próximo de casa, mas que era onde, vira e mexe, eu recebia notícias que os policiais estavam. Então, eu fiquei com receio deles verem alguma coisa, né? E sei lá, quebrar, sabe? Judiar da ornamentação. Enfim, voltei, consegui voltar. Nisso, já em contato com N coletivos, frentes, comissões, tudo mais, e consegui descobrir que não era uma operação oficial. Ou seja, eles estavam aqui há horas. Eu voltei de Botafogo, devia ser umas 2 horas da tarde. Então, assim, eles estavam há muito tempo aqui fazendo uma suposta operação, que na verdade devia ser uma operação derrama-sangue, porque não tinha uma declaração oficial, sabe? Não tinha um mandato oficial do comandante falando para os policiais virem aqui com caveirão e fazer uma operação por X motivo. Não tinha isso. E a gente tem a comprovação disso até hoje, que foi um e-mail da própria assessoria da polícia, confirmando que não estavam sabendo de nenhuma operação aqui em Acari nesse dia. E aí, uma das pessoas que fez contato foi a Marielle, assim, ela e uma outra assessora dela, que é minha amiga, e perguntou se podiam pressionar, se podiam expor o que estava acontecendo e tudo mais. E eu, tipo assim, claro que pode expor, que a gente não aguenta mais essa situação, sabe? Eu estava num nível de estresse que eu lembro até hoje o exato momento que ela me ligou, assim, eu estava dentro de um depósito de bebidas. Que no caso é até em frente a esse salãozinho, assim. Eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu tava gritando com pessoas que estavam tentando me ajudar, na verdade. Falando, gente, vocês recebem para fazer isso, não importa se é final de semana, sabe? Olha o que que tá acontecendo aqui em Acari. Vocês acham que quem tem que botar a cara? Eu? Vocês acham que eu que tenho que ir lá no batalhão? Perguntava por que que tá tendo operação? Eu que tenho que ligar pro comandante? Lógico que não, vocês têm um aparato institucional, sabe? Eu tava falando nesse nível com as pessoas, que eu tava muito nervosa. Até mesmo porque a operação não tinha indícios de que hora ia acabar. E aí você vê toda uma vida. É todo uma cultura sendo aniquilada, né? Sendo abafada por conta do racismo estrutural, institucional, esse elitismo, esse preconceito, porque sábado costuma ter baile, né? Aqui. E aí um dos receios, inclusive, era esse, de que não houvesse baile. Não só o meu receio, que eu quase não vou, mas o receio das pessoas no geral, assim, as pessoas querem se divertir, elas trabalham a semana inteira, sabe? Então elas têm esse direito ao lazer também. Então, quando você tem uma operação policial desse tipo, são vários os direitos que são cerceados. É o direito de ir e vir, quando é no meio da semana, é o direito à educação, que escolas fecham, creches fecham. Quando não fecham, não consegue dar seguimento às atividades pedagógicas de um modo normal, né? Como é que você vai dar aula para uma criança com um tiro de fuzil cantando na parte de trás da escola ou da creche, sabe? Não tem como. E aí ela expôs, né? Saiu uma matéria em um jornal daqui do Rio, falando, mostrando uma publicação dela, né? Até mesmo porque o batalhão que costuma atuar aqui tem um histórico de violência muito bizarro. É um batalhão recém-criado. No caso, ele é relativamente novo, ele foi criado em 2010, mas ele já há alguns anos, pouco tempo depois da criação dele, ele já era o recordista de mortes aqui no Rio de Janeiro. Era um batalhão que mais matava, assim. Eu não sei como estão esses dados atualizados, mas era bem, bem bizarro, assim, num ranking de 3, que era Caxias, São Gonçalo, e ele estava em primeiro lugar. E no domingo teve uma reunião aqui para a gente inaugurar um pré-vestibular popular em conjunto, em parceria com a UFRJ, que inclusive é a faculdade que eu estudo. E aí foi meio que bom, assim, porque no domingo já não teve operação, o baile rolou e tudo mais, eu fui para a reunião. E no meio da reunião fiquei sabendo por uma companheira do coletivo que umas pessoas de mídia popular de São Paulo estavam vindo para cá, para Caribe, para conversar com a gente do coletivo sobre essa questão da violência policial aqui, que estava muito bizarra, estava muito pesada. E ela quem iria falar. Só que no decorrer do dia, durante a reunião, ela teve um problema com um dos filhos dela, que tem problema de saúde, e perguntou se eu podia falar no lugar dela. Falei, tá, tudo bem. Então, na hora, para mim, tava ok, eu não tinha visto problema nenhum, assim. E foi justamente nesse dia, no domingo, um pouco antes de eu dar a entrevista, que eu fiquei sabendo da publicação do post da Marielle num jornal daqui do Rio. Foi uma das pessoas da associação quem me mostrou. E aí eu nem sabia que ia sair em jornal nenhum. E aí eu comecei a conversar com o pessoal desse jornal, o pessoal da Ponte Jornalismo. Acabei me emocionando demais, porque eu estava realmente muito cansada, não só enquanto militante, mas enquanto moradora mesmo, está vivenciando isso. Uma semana antes dessa entrevista, eu tinha perdido um amigo morto pela polícia e numa situação muito bizarra, porque o corpo dele ficou caído numa vala aqui perto e a gente teve que ir lá para, enfim, para não deixarem fazer nada com o corpo, né? E aí foi alegado, a polícia alegou que, nem lembro agora direito, assim, mas foi bem bizarro. Eles falaram que foram atacados, que eles estavam iniciando uma incursão na favela, mas que foram atacados por tiros vindos daquela região e simplesmente atiraram e foram embora, porque tinham dois corpos, um em cada canto, assim. E aí eles falaram isso, que só atiraram, que não viram que tinha acertado ninguém. Eles só atiraram a esmo e seguiram o caminho deles, e que não sabia que tinham acertado duas pessoas. E aí, enfim, né? Chega a ser risível, assim, a cara de pau. E aí eu tava nessa situação, sabe? Enquanto indivíduo, enquanto militante, tava muito desgastada, cansada, tipo, sofrida real, assim. E aí meio que me emocionei. E aí, isso foi no domingo. Quando, na segunda-feira, inclusive, foi na segunda-feira, eu não lembro direito. Foi uma semana muito doida, porque eu participei de uma mesa de debate num teatro na Zona Sul daqui do Rio de Janeiro, que foi filmado. Essa entrevista de domingo, me disseram que iria sair na quinta-feira. E depois, como estava também começando a intervenção federal militar aqui no Rio, né? Eu participei de uma coletiva, foi do lançamento do Observatório da Intervenção, que tinham militantes e ativistas de vários cantos do Rio, né? Tinha gente da Baixada, favela da Zona Norte, favela da Zona Oeste, enfim. E aí eu participei, ela também participou, e eu participei falando dessa situação do final de semana, da situação do meu amigo, como eu encontrei o corpo. Foi uma espécie de uma denúncia, assim. E logo em seguida ela me chamou para participar do evento na Casa das Pretas, que foi o último evento que ela participou em vida, né? Foi complicado, assim, porque eu já estava conversando com outras organizações de direitos humanos de fora do Brasil, e que estavam muito preocupados com a minha segurança, porque eu estava recebendo muita ameaça, e eles queriam que eu desse um tempo daqui de Acari, e então isso já estava meio que encaminhado. E aí, nesse dia da execução dela, eu passei o dia inteiro me sentindo mal no trabalho. Eu estava muito enjoada, eu vomitei, eu fiquei com náusea. Eu achei que eu estava tendo crise de sinusite, ou que tinha sido alguma crise de estafa, assim. Que eu também trabalhava lidando com o público, eu trabalhava na área de captação de recursos de uma ONG de direitos humanos. Ou seja, eu passava o dia inteiro ouvindo as piores merdas possíveis, né? De gente que acha que o bandido bom é bandido morto, por exemplo. E aí eu avisei a ela que não iria conseguir ir no evento, até mesmo porque eu tinha trocado de aparelho celular, porque o meu celular estava muito ruim, e uma das medidas do protocolo de segurança era que eu trocasse de celular. E aí sendo que a minha linha não é no meu nome, então eu tive que ir na loja para poder, enfim, pegar um chip novo, resolver essa questão do a pessoa que é a dona, né, que deu o nome para a linha ser o nome dela, tinha que ir também e tudo mais, e eu queria resolver isso logo. E aí eu comentei isso com ela: Mari, não vai dar para eu ir, eu estou me sentindo muito mal o dia inteiro, acho que estou com crise de sinusite, e eu estou com o meu receio. É ir, porque assim, eu trabalhava até as 3h30 da tarde. E o evento iria começar cerca de 6h da noite. Então eu fiquei com receio de, nesse meio tempo, eu piorar muito, e aí ter que pegar o metrô cheio para ir para casa, não resolver o que eu tinha que resolver na operadora, e ainda piorar passando muito mal. Eu queria ir logo, resolver essa questão do celular e ficar em casa me resguardando. E aí ela ainda insistiu: não, tudo bem, mas poxa, vamos, é muito importante, vai ser um evento que não vai ser com essa temática, né? Não vai ser sobre segurança pública, violência policial, mas é voltado para mulheres pretas que estão aí movendo essa estrutura, né? E você é uma dessas pessoas que está no front movendo essas estruturas. Então, eu acho muito importante que você vá, até mesmo porque vai ser um espaço também de afago, de acolhimento. Vão ter outras manas lá, e falou o nome de algumas pessoas que estariam lá e que eu conheço, né? Inclusive, uma delas era moradora daqui, de Acari. Fiquei super tentada. E aí eu falei também dessa coisa de que eu tava com receio de piorar e depois ir embora tarde, o metrô gelado e tal. E aí ela: não, eu tento te deixar o mais próximo possível, mas vamos, eu te dou uma carona. Enfim, acabei não indo. Isso também foi uma coisa que mexeu demais, assim, comigo, porque uma galera sabia que ela tinha me convidado, o pessoal do meu trabalho sabia. E aí, tipo, perguntaram assim: cara, você vai para casa ou você vai? A minha chefe, inclusive, tinha sugerido que eu passasse na emergência de um hospital que ficava, uma clínica que ficava tipo uma rua depois, assim, onde eu trabalhava. Como as ruas são meio estreitas, era bem perto, assim. Ela: cara, vai lá, que eu já tinha tido uma crise pouco tempo antes, que foi muito bizarra, porque eu fui ficando com dor no ouvido e descobri, numa dessas crises também bem ruins, eu fui no médico e descobri que eu estava com secreção empedrada na região da testa. Então, como ela não estava, a secreção não estava conseguindo sair pelo meu nariz, ela estava forçando para sair pelo meu ouvido. E que isso poderia me fazer muito mal, poderia romper um tímpano, assim. E aí eu estava nessa bosta já de saúde física. E aí ela comentou isso, e eu falei assim: ah, não vou, Vera, eu vou para casa. Eu até falei, porque as meninas que trabalhavam comigo, vira e mexe, me acompanhavam em mesas de debate que eu tivesse e tudo mais, até para eu não andar sozinha, porque eram minhas amigas, né? E aí eu comentei com elas que eu não ia, que se elas quisessem também ir embora direto para casa, para elas não acharem que iriam me encontrar lá. E aí fui para casa, resolvi tudo que eu tinha para resolver com a questão do telefone. E aí à noite, eu participava de um grupo de WhatsApp que tinha só jornalista comunitário, né, de favela, de periferia. E foi por ali que eu fiquei sabendo, porque um dos meninos estava de plantão numa redação de mídia hegemônica e chegou a notícia no plantão. E até então ninguém sabia que era a Marielle. E aí eu lembro até hoje que eu fui uma das pessoas que acalmei a situação, assim, eu fiquei, gente, o fulano colocou essa notícia aqui, mas ele acabou de dizer e ainda não sabe quem é essa pessoa, não tem certeza, vamos cada um fazer o nosso papel, cada um sem desespero, tenta ligar para alguma assessora, para quem estava com ela, vamos tentar falar com o pessoal que estava lá na Casa das Pretas, antes de se desesperar, de se preocupar e tudo mais. Mas Marielle não era um nome tão comum, né? Ainda mais no nosso meio de militância. Não conheço outra Marielle que esteja assim com a gente. E aí, mas até então tava, né, assim. E aí eu falei, gente, não espalhe essa notícia, não sai daqui. Confirmei com ele que ele só tinha colocado a notícia só naquele grupo, e ele só. E aí eu falei, galera, olha só, se eu ver, eu tô em vários grupos diferentes, se eu ver essa notícia circulando por aí, eu vou ficar bolada com o pessoal daqui do grupo e eu vou sair, porque se a gente não pode confiar uma notícia desse tipo, sabe? Então, e aí depois ele mesmo confirmou por conta de algum documento dela, e ele conseguiu confirmar com a equipe policial que tinha ido pro local, assim. E aí foi aquela coisa, desse momento já não lembro, desse momento exato de que sim, foi ela, eu não lembro. Eu só lembro que eu comentei com meu pai, em seguida acabou a luz aqui na favela, parecia um filme de terror, e em seguida que a luz acabou, a polícia entrou com um caveirão aqui perto da minha casa. E aí foi tudo junto, assim. E era aniversário de uma tia minha. Então, algumas pessoas, poucas pessoas da minha família, estavam numa rua próxima da minha casa. E eu cheguei praticamente em surto, assim. Eu cheguei me tremendo, toda descabelada, assim. Eu não acreditava, eu tava, tipo, perdida. Assim, eu não tava acreditando. Uma companheira do coletivo veio para cá, para minha casa, para me encontrar. E primeiro eu tava acalmando ela do tipo, calma, calma. Não vou fazer nada com a gente, sabe? Tipo, Marielle, pô, Marielle era Marielle. A gente é o quê? A gente não é nada. Eu tava meio que assim, para tentar acalmar ela. Calma. Vamos respirar, vamos ver o que que dizem e tudo mais. E aí. Mas assim, eu tava falando aquilo pra ela, mas por dentro eu tava, né, assim, mano, sai do mundo, sai do planeta agora. E em seguida começou, eu não lembro se eu acho que começou o Jornal Nacional, E no Jornal Nacional, até então a polícia não tinha dito nada, ninguém tinha dito nada, mas no Jornal Nacional, eu tenho quase certeza disso, foi onde começaram a falar sobre a denúncia dela em relação ao que estava acontecendo aqui e ao batalhão local. Então, a imprensa inteira caiu... A imprensa inteira caiu nisso, nesse tema. Ai, Jesus, tá pedindo cola. A imprensa inteira caiu, assim, nessa... Foi para essa linha, mesmo sem a polícia ter dito nada. E aí, depois, a polícia disse que era uma linha de investigação, mas que eles não tinham nada confirmado, enfim. E aí, obviamente, começaram a tocar o nome do coletivo. Isso, na terça, se eu não me engano. No dia seguinte, o pessoal da... Nem, minto, nem foi no dia seguinte. No dia seguinte, eu não vi. Umas 2 horas da manhã, mais ou menos, se eu não me engano, o pessoal da Ponte jogou a matéria no ar. Então, assim, foi uma avalanche, assim, sabe, que caiu em cima de mim, porque eu não sabia de onde estava saindo aquilo tudo. A gravação da mesa que eu participei no Teatro Oi Casa Grande também estava na internet. Então, começaram a sair 555 matérias com falas minhas, enfim, sobre mim. Erraram até a faculdade que eu estudava, falando que eu estava estudando ciência política na UERJ, que eu tinha 5 anos. Nossa, assim, teve jornal que falou até que o meu nome verdadeiro era Bianca, o apelido de Buba vinha de Bianca. Eu fiquei, gente, ok. Mas foi muito pesado, porque eu não podia, por exemplo, eu fui proibida de ir para o velório, né, para o enterro. Não que eu fosse conseguir estar ali presente de forma completa. Estava muito... Eu não dormia, eu fiquei muito mal, assim, muito mal mesmo. Mas eu fui proibida de fazer várias coisas. Eu cheguei a andar na rua de peruca, meu guarda-roupa... Eu saí de casa com uma mala de viagem, mas uma mala, tipo, esvaziada, assim. Tinha, sei lá, umas 5 calcinhas, alguns shorts, uns vestidos, Eu lembro que eu saí tacando vestido, que eu pensei assim, ah, é mais fácil de carregar e de vestir. E cada vestido é um dia, então eu vou levar bastante vestido, porque eu não vou precisar de roupa na rua, porque na minha cabeça eu ia voltar logo para minha casa. Eu não estava aceitando, eu estava me negando aquela situação, assim. Eu não vou ficar de novo fora da minha casa por muito tempo. Eu vou voltar, nem que seja daqui um mês, eu vou voltar. E aí, quando caiu a minha ficha também, de que eu não ia voltar nem tão cedo, minha vida parou, eu fui afastada do trabalho, eu não podia ir para a faculdade, começavam a ter suspeitas de que eu estava sendo seguida, não só por supostos policiais, mas pela própria mídia. Teve um canal de televisão que me seguiu até a minha terapeuta. Eu fui para terapeuta e quando eu saí, o cara me cercou, assim, querendo falar comigo. E eu, gente, o que vocês estão achando, sabe? Parecia que eu que tinha. Parecia que eu era suspeita do assassinato da Marielle, porque eles queriam. Assim, a minha história foi atrelada a ela, mas de uma forma muito equivocada, sabe? Saíram especulando coisas assim. E eu não tive nem chance de falar naquele momento, porque se eu falasse também ia dar mais margem para outras distorções. Foi uma perturbação, era gente da mídia me ligando, às vezes 5 horas da manhã. E às vezes 5 horas da manhã eu tinha acabado de deitar para dormir, que às vezes eu dormia esse horário de 4 horas, 4h50. Quando eu ia, tipo. eu capotava de exaustão mesmo, não era, não deitava para dormir como uma pessoa normal. Eu simplesmente capotava com o computador no colo. Às vezes eu bebia muito para poder, tipo, dormir logo, assim, dormia super bêbada. Emagreci num nível assim muito bizarro, porque eu também estava vindo de uma internação recente. No finalzinho de 2017, eu tive uma crise de uma síndrome no intestino que eu nem sabia que eu tinha, e fiquei uma semana internada. Então eu saí muito magra do hospital, foi muito difícil recuperar o peso, e aí em seguida veio essa situação. Então eu não tinha uma vida regrada, né? Eu não acordava, eu tomava café, aí tipo meio-dia eu almoçava, depois tomava o lanchinho da tarde, à noite jantava. Não, era, às vezes era 3 horas da manhã, eu tava pedindo um hambúrguer. Em um dos lugares que eu fiquei, eu descobri depois que alguns vizinhos achavam que eu era garota de programa, porque toda vez que alguém, os meus amigos, iam me visitar, eles iam como se estivesse escondendo um agente do FBI ali dentro do apartamento. Eu sempre, quando eu voltava de algum lugar da rua, eu pedia pro porteiro já deixar o portão aberto, porque eu saía do carro, entrava correndo no prédio e já batia e subia, assim, muito rápido. Então as pessoas achavam que eu era garota de programa, porque eu estava sempre recebendo pessoas, mas não eram pessoas assim, normais. As pessoas não andavam comigo, tipo, ah, vamos ali numa festa, que não sei o quê. Era tudo muito fúnebre, muito pesado, muito triste. E nova, morando entre aspas, né, num lugar privilegiado, assim, com outros jovens. Então, a minha vida passou um bom tempo sendo cercada por interpretações, né? Eu estava vivendo uma vida que não era minha, mas que eu já devia estar preparada para viver, porque a partir do momento que a gente bate de frente com o Estado e denuncia, e não só denuncia, mas arregaça as mangas para fazer a mudança acontecer, esse tipo de coisa tá fadada a acontecer a qualquer momento. Eu não digo nem da morte dela, né, que também, mas da perseguição, da ameaça, foi muita coisa ruim acontecendo, e era também assim uma sensação de estar sozinha, porque uma das pessoas que eu contava na luta política, né, era ela. E passa várias coisas na cabeça, porque fica um medo de falar alguma coisa e parecer oportunista, que obviamente naquela época muita gente me procurou achando que eu era assim melhor amiga dela, e quando não, e eu falei, gente, não, a minha relação com ela tinha uma relação de afeto. Mas, por exemplo, nunca sentei para tomar uma cerveja com ela, coisa que com algumas assessoras dela eu fazia direto, mas com ela em si era uma relação de afeto, mas ela era uma companheira política muito importante, sabe? Nunca fui na casa dela, ela nunca veio na minha casa, por exemplo. Já com por exemplo, com outro companheiro do mesmo coletivo que eu, já tinha essa relação muito mais íntima do que eu, assim. Mas aí batia todo esse medo, porque eu ficava com receio de falar das denúncias e parecer. É isso, né? Nesse ano, inclusive, eu apresentei uma pesquisa na faculdade, e o título era justamente a clandestinidade política, a clandestinidade de atores sociais na contemporaneidade, que é fazendo um paralelo das semelhanças e das diferenças da militância, da perseguição e da clandestinidade política na época da ditadura e para os tempos atuais democráticos. E foi em 2018 mesmo, né, que eu fiz essa. É como se eu estivesse fazendo uma pesquisa, às vezes até da minha própria vida, assim, da minha situação que eu estava passando. Eu tô até com um livro aqui, o livro que eu baseei essa pesquisa tá aqui em cima da minha mesa, assim. E aí. Era, enfim, é isso. Quando a gente fala de perseguição, de estado ditador, de clandestinidade, inclusive, né? E de execução política, porque o crime que cometeram contra a vida dela é um crime político. Mas quando a gente fala disso, as pessoas acham que isso ficou lá na ditadura, que não acontece mais atualmente, sabe? Isso acontece. Isso aconteceu em 2014, com, por exemplo, o caso dos 23 ativistas daqui do Rio de Janeiro, que foram condenados, inclusive. Isso aconteceu no Nordeste, em 2014 também. Isso aconteceu no estado do Sul do país, 2014, 2015. Então, assim, uma história recente, sabe? É, extremamente recente, inclusive, não tem 10 anos isso. E aí, em 2016 e 2018 acontece comigo. 2018 acontece com ela, uma execução política, com cinco produtores culturais também de uma favela em Maricá, foram executados por milicianos. Um pouco depois, inclusive, da execução da Marielle. Então, assim, a gente não pode deixar de falar. A gente tem que estar prestando atenção, principalmente agora que está piorando, né? A gente chegou a um nível de ter as milícias virtuais, a gente fica às vezes cheio de dedo para falar determinadas coisas, para fazer uma publicação, sei lá, por exemplo, no Twitter. A gente escreve uma palavra com um asterisco no meio, sem escrever a palavra inteira, que é para não chamar a atenção da milícia virtual. Então, assim, a gente está sempre arrumando métodos, instrumentos, estratégias para não ser atacados por conta da nossa militância. Então, se a gente vivesse de verdade num estado, numa política completamente democrática, a gente não estava entrando nessa questão de qual população, qual classe social e racial vai ser mais afetada por um coronavírus. A gente não estaria falando de um crime político de uma vereadora eleita num estado como o Rio de Janeiro. A gente não estaria falando de militantes de favelas sendo perseguidos, sendo sequestrados, tendo que ser mantidos fora de seus territórios por conta de uma militância política, né? Então, assim, até onde essa democracia ela está posta aí de verdade, né? Para quem também? Então, assim, é isso, né? Essa era a relação que eu tinha com ela. O legado dela é imprescindível. A gente precisa falar com muito respeito, com muito afinco, com muita garra, assim, porque ela era uma pessoa de muita garra, de uma personalidade muito forte, de uma fala sempre muito bem colocada. E é isso, quando a gente vê mulheres como ela, que o corpo dela englobava várias bandeiras de lutas, né? Assim como várias outras mulheres ancestrais nossas, a Marielle, ela se tornou uma semente, assim, não romantizando a execução de uma companheira de luta, jamais, porque entre tê-la como semente, com seu corpo morto, e tê-la como uma pessoa que poderia estar aqui no plano físico, plantando essa semente ela mesma, ao invés da gente, entre aspas, no lugar dela, eu preferia muito mais a segunda opção. Mas ela nos deixa uma responsabilidade, assim como várias outras mulheres negras, periféricas, nordestinas, sertanejas, indígenas, quilombolas, deixaram esse legado para a gente, e ela manteve esse legado, ela honrou esse legado. Agora é a nossa vez de honrar o legado que ela deixou, que ela está passando para a gente aí, né?